Aqui é o Tiamat, Draconato Monge, e nesse episódio onde falaremos sobre o quão horríveis são as crianças, é isso, né? Essa falta aqui, né? É pra gente falar das crianças malvadas, é isso?
Mais ou menos.
Isso.
Exatamente, o lado vil.
O lado vil dos infantil.
É, não só viu como sentiu e ouviu também, né?
Olha
aí. Então nesse episódio falaremos sobre experiências ruins que nós cometemos, né? Porque todo mundo tem seu lado bom e lado ruim, que a gente se arrepende hoje na vida adulta. E também tá valendo experiências aí que a gente sofreu de outras crianças, porque a criança, como ela não tem o filtro, né? Do que é o bom senso, ela acaba sendo, às vezes, muito maligna.
Porque, infelizmente, eu vou ter que falar isso aqui.
Por falar em coisas malignas que a gente fazia quando era criança, eu não tenho essa memória, mas a minha mãe, ela me fala sempre que quando eu era criança, eu tinha vergonha, veja você, Tro, eu tinha vergonha de fazer cocô, de pedir pra fazer cocô, que eu não conseguia fazer sozinho, né? E aí ela dizia...
E aí se cagava.
Posso fazer cocô, mamãe?
Não, ela dizia que eu tinha um modus operandi que se ela me chamasse e eu não respondesse, se eu tivesse escondido, pode ter certeza que eu tava fazendo cocô em pé atrás de uma porta.
Que nojo.
Ai, meu Deus, que nojo.
Meu Deus.
Não, mas eu tinha, sei lá, 2, 3 anos.
12.
Eu ia pra trás de uma porta, eu usava 12. Fralda ainda, sabe? Eu ia pra trás de uma porta e fazia cocô em pé, cara.
É, meio que bebês fazem isso, né?
Eu tinha vergonha de pedir pra ir no banheiro, eu preferia sujar.
Caraca, meu.
Tristeza, meu.
Que tristeza, criança, né, cara?
É.
Tudo errado.
Tá bom.
Ah, gostei que vocês interagiram bastante com a minha história.
É que eu fiquei triste, cara.
É, eu fiquei triste também, cara.
Uma coisa muito impactante pra mim.
Não acontecia isso com vocês? Vocês não têm nada de história de...
De cocô? Bom, o que eu mais tenho história com cocô,
não,
meu.
Não, calma,
é,
calma.
A gente é o contrário, a gente cagava demais.
É. Segura,
antes
segura
aí. Antes de pedir, já tava cagado.
Deu.
Não é isso.
Deu no meio da sala.
Quero saber se vocês têm... Calma, eu quero saber se vocês têm alguma história que a mãe de vocês conta de vocês que vocês não lembram porque vocês eram muito pequenos.
Eu lembro de tudo.
Você é o bichão mesmo. Doido.
Cara, eu tenho uma que eu até poderia contar depois.
Ah, quero ver depois também. Vamos lá.
Vamos lá.
Olá, aqui é o Aurim, Halfling Feiticeiro. E assim, ó, o mal feito já foi feito. Vamos deixar no passado essa história aí, gente. Deixa pra lá, gente.
Cara, o que será que é a coisa horrível que ele fez pra fantasma já se desculpando desde o começo do episódio, né, cara?
Você é um feitiço do Harry Potter, mal feito, feito.
Aham. Uhum. É. É do mapa do Maroto, não é?
É mapa do Maroto.
Isso.
É pra esconder.
E pra abrir, o que que era, Tro?
Prometo não fazer nada de bom.
Errou. Ah, juro solenemente.
E o Tro já não ia conseguir abrir.
É a versão traduzida em espanhol.
É mentira!
Esse daí não era o da porta lá do negócio?
Não, parte do negócio é... Eu gosto da riqueza de informações que o Bro sempre traz.
E vocês pegaram,
traz,
tu pegou, tu entendeu? que era aquilo lá mesmo? Abre de César.
Não sei, não faço ideia do que tá falando.
De abrir a porta lá do negócio que fazia...
Alô, rumora?
Não, de revelar a porta do segredo lá que eles treinavam pra não aparecer pra mulher aquela.
Ah, mas aquela é a porta precisa.
Como é que era? Tinha um nome.
Tu não escolhe, ela aparece pra ti.
Eu dormi nessa hora.
Que porta?
A sala precisa.
Ah, bom, então assim sim.
Ah, agora que eu repeti o nome, eu sei agora.
O cara não viu o Ordem da Fênix.
Pergunta o troço pro Troalho e repete exatamente a mesma coisa que ele falou.
A armada de Dumbledore.
Ah,
tá. Fala mais alto.
Fala mais alto.
Olá, aqui é o Bron, humano bárbaro. E quando eu era infantil, eu pintava, na verdade. Daí uma vez eu pintei um Monet.
Sou foda!
Uma bela paisagem de Monet.
Caraca, Monet!
É.
Paisagem aquática aquela.
Tu pintou o pintor?
Não, a pintura dele, eu refiz, né?
E aí?
Ué, não é pra falar sobre as artes da infância?
Ô, cara burro!
Ah, meu Deus, não. Cara, não pode.
Cara, eu tô impressionado que o Bron conhece o Monet.
É.
Sim, e Monet não é impressionista pra você ficar impressionado.
Olha aí, cara.
O que ele é, Elbro?
Ele é um pintor francês.
Ah! Eu sabia que ia chegar.
E não confunda com o Manet. Tem o Manet.
Isso.
É, ele também é impressionista.
Na verdade, o Monet é um pintor impressionista, sim, cara. É um dos mais importantes dos pintores impressionistas.
Ele é impressionante.
O Bro trazendo desinformação, hein?
É isso que eu falei.
Falou que não era impressionista.
Tu ouviu errado.
Olá, aqui é o Troá, bardo e humano, e eu já quebrei um braço. Do meu primo.
Filho da...
Ah, não.
Eu sabia que ele não era teu, eu sabia. Como que tu quebrou o braço do teu primo, cara?
Vou contar depois.
Pegando a sunga de volta dele, que ele te pegou no outro episódio lá.
Ah, na verdade eu não quebrei, tá? Só desloquei.
Ah, então tá bom. Então tá tranquilo.
Mas é que pra mim foi chocante.
Ah, não, eu imagino que pra ele também deve ter sido muito mal.
É impressionante o grau de maldade que vocês têm.
Ah, Aventureiras e aventureiros, vá no Bunnies e sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. Um episódio sobre nostalgia, pra encerrar o ano aí, a gente lembrando do passado, pra conseguir não repetir os erros no futuro. Ou talvez até repetir, mas aí a gente já tem a referência porque já fez no passado, né?
É, vou ter que estar repetindo o erro aí, irmão.
Se outro episódio eu fazer essa mesma entrada é porque eu tô repetindo o erro também, né? E antes da gente começar a falar do passado, antes da gente começar a falar do nosso tempo de infantil, quando éramos infantis, quando éramos crianças, eu vou trazer aquele que infelizmente nunca teve uma infância, né? Porque ele foi construído já na fase adulta, que é o Robobo. Entra aí, Robobo.
Saudades do tempo em que eu era só um parafuso.
Olha ele ali. Olha ali.
Pra você, teleouvinte, que não conhece o Robobo, não sabe quem é, o Robobo...
Tá perdendo.
Para, não faz assim com ele, não começa. Não aprendeu nada de bullying enquanto era criança, não fazer com os outros?
É, esse robô aí é um erro.
Que deselegante.
Tô nem aí pra vocês.
Ah, que isso, cara. Um erro é tu falar essas coisas feias pra ele. Robobo, você é muito querido aqui, tá? Apesar de umas pessoas antipáticas que ficam aqui.
Dá pra notar.
Não mente que é feio.
Ele é o nosso artista.
Ah, então tá.
O Robobo, ele é o encarregado de rodar as mensagens que os nossos correspondentes da Guilda da Semana deixaram pra gente lá na Guilda do Dragão Careca, que nada mais é do que o nosso grupo de financiamento coletivo. Se você tem interesse, se você quer participar, fazer o projeto do Dragão Careca continuar a crescer, você gosta de ter toda quinta-feira aquele episódio aparecendo na sua timeline ali com os assuntos mais absurdos possíveis, considere apoiar a gente. É só clicar no link que tem na descrição aí. Tem várias modalidades de apoio. Eu tenho certeza que se você quiser ser um guildeiro iniciante, onde você participa do grupo com apenas 10 pecinhas de cobre, que eu tenho certeza que não vai fazer falta pra você. Você participa lá do grupo da guilda, vai trocar uma ideia diretamente com a gente, vai trocar uma ideia com os outros aventureiros que também participam e vai fazer muitas amizades, sem falar que você vai saber de coisas dos bastidores. Tem muita coisa que a gente comenta aqui que acaba ficando só nas internas lá na guilda, que aí você vai fazer parte desse grupo. Além disso, tem outras modalidades, onde você pode inclusive receber o episódio antes, e tem uma modalidade ali mais alta, onde você recebe uma ilustração que o nosso feiticeiro do tempo, que também é um ilustrador, Aurim, ele faz especialmente pra você de acordo com o seu pedido. Não é mesmo, Aurim?
Ué, não tava sabendo.
Vocês não sabem fazer programa?
Aurim nunca sempre se faz de louco que não tava sabendo.
Ele faz uma arte, já que o episódio é sobre artes.
Não, não é sobre arte. Que episódio sobre arte? Não é nada sobre arte, é sobre...
As artes da infância, cara.
Crianças malignas é o episódio.
Ah, não, mudou então.
Mudou, mudou. Mas vamos lá, Robobo. Roda aí a mensagem do correspondente da Guilda da Semana.
E ouçam então o recadinho do correspondente da Guilda da Semana.
Saudações, caro teleouvinte. Aqui é o Darine, o seu ladino favorito. Hoje, em missão especial. Se você está procurando por aventuras nessa nova temporada de 2025 e companheiros notáveis para deixar os seus dias ainda mais divertidos e emocionantes, junte-se à Guilda do Dragão Careca, o melhor grupo de aventureiros de toda a PodQuest. Algumas míseras moedas de cobre já é o suficiente para se alistar. E acredite em mim, eu não sou de gastar as minhas moedas roubadas com qualquer coisa. Agora, é melhor eu ir antes que os guardas me achem. É com você, Robobo.
Sempre no momento certo. Cara, ô Robobo, eu sei que tu tá desativado, mas tu deve tá ouvindo, tá? Tá vendo isso aqui na minha mão, cara?
Ah, claro. É assim que a tecnologia funciona, tá? Desliga e continua.
Olha isso aqui, ó.
Energia solar.
Isso aqui, ó. Isso aqui é um Walkman. Olha o tamanho disso aqui. Faz a mesma coisa que tu, só que não fala.
Mas tá estragado, né?
Não, vai. Funciona.
Não, tá estragado sim, não tá andando.
Ah, não é um homem também.
Muito obrigado, correspondente, por mandar a sua mensagem pra gente rodar aqui no episódio. E sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre crianças malvadas.
Meninas malvadas.
Meninas e meninos.
Quartas usamos rosa.
Quê?
Uma frase do filme Meninas Malvadas, meu. Vocês não entendem nada.
Eu entendi, cara.
Então tá bom.
Tá com cara de bravo? Tá com cara de bravo? Tá nervoso? Tá?
Quem quer começar?
Eu posso começar.
Ah, já vai começar, né?
Então começa.
Já que eu usei na minha entrada ali uma coisa, eu preciso me justificar, né? Bom, eu vou contar aí um relato que envolve a minha pessoa e... primo, grande primo meu.
Não é sobre cocô, né, de novo?
Não.
Ainda bem.
Que bom.
Ah, é sobre o braço do primo dele, que ele quase matou o primo dele.
Eu e meu primo tivemos uma relação aí a vida inteira muito saudável. Ele é 3 anos mais novo que eu.
Não é aquele primo que veio aqui participar de um episódio com a gente?
Não.
Qual?
Não é esse aí, primo.
O Troá, ele tem tipo uns 18 primos, cara, sem sacanagem.
Tem vários primos.
O Troá tem muitos primos.
A família é muito grande, né?
Que isso?
O Troá tem muitos primos.
Muitos primos, ele tem. Nada, né?
É filhos.
É.
Vou ter que entrar aqui na época que eu morava numa fazendinha.
O verso é repetido 44 vezes.
E esse meu primo? De novo, não. Não,
a gente tem que fazer o bingo do Dragão Careca, porque eu acho que o Troá já falou mais em fazendinha do que eu falei de Madison, cara.
Exatamente. Mas é minha infância. Sem sacanagem. Qualquer coisa que eu falar de momentos até os meus 14 anos, eu vou falar da fazendinha, é isso.
O Troá falando de fazendinha ou falando de cocô, os dois a 80 por hora.
Eu acho que 50% do Troá falando de fazendinha, os outros 50% falando de cocô.
Se der cocô na fazendinha, deu bingo.
Morava eu na fazendinha, meu primo me visitava às vezes. E é bem nesse lugar que tinha aquele campinho de futebol que eu até comentei em alguns episódios atrás aí, sobre eu cair num buraco lá e tal, né? Buraco de churume.
Minhoca.
Não.
E aí, meu primo tinha comprado uma cross. Uma crossinha.
Não, peraí. Explica pro teleouvinte o que é uma cross, porque eu acho que isso é regional, hein?
Uma crossinha é uma bicicletinha pequena, aquelas de fazer manobra.
Mountain bike.
English, motherfucker, do you speak it?
Mountain bike.
Como é que é? O Bro meteu o sotaque.
Mountain bike.
O sotaque texano aí.
Mountain bike.
Mountain bike.
E aí estava ele com sua bela bicicletinha andando. E aí ele estava fazendo umas amostragens, assim, dos manobras, né? Não manobras, mas ele tem... Sabe aqueles negocinhos de botar atrás da rodinha pra tu ficar em pé, sabe?
Que delícia, cara!
Pedana.
Sim, chamado pedana.
Pedana! Olha aí.
Eu tinha, não sabia. Tinha.
Cromada.
É, eu tinha uma amarelinha.
Ele é feito pra pessoa sofrer um acidente, né? Porque aquilo ali tira totalmente o balanço e o equilíbrio da bicicleta.
Sim, claro.
Porque se a pessoa que tá de carona na pedana, ela der o impulso pra trás, cai os dois. E eu sei porque eu já fui a pessoa que tava na pedana que deu o impulso pra trás.
Talvez não funcione com burros.
Meu primo estava andando e eu estava ali próximo. E assim, a gente estava meio afastado da casa, era um campinho assim que tinha. E era só um momento ali de eu olhando pra ele andando de bicicleta, esperando chegar a minha vez, né? Mas ele ali fazendo os demonstrativos e tal. E eu
demonstrações, né? Demonstrativos.
Os demonstrativos.
Ele fazendo os demonstrativos.
E eu, meu primo, a gente tinha uma relação muito saudável, mas eu era uma pessoa que tinha gana. Isso é muito engraçado porque, fazendo um parêntese aqui, a mãe dele, que é minha tia, dizia que quando ela chegou pra mim, eu era criancinha, né? E ela disse que tava pra nascer o filho dela, né? No caso, é esse primo aí. Eu dei uma dentada na barriga dela.
É droga em todo lugar, Simone!
Que como não, se não, tirar não, pedaço.
Não, ué. Não faz sentido.
Amaldiçoou, cara.
E aí...
Era um vampiro.
Ele falou assim, quando ele crescer, eu vou quebrar o braço dele, fica vendo.
E aí, cara?
Não, peraí. Não sei se eu posso contar, mas o Troá, ele sempre foi muito ciumento para com a família. O Troá já me contou o relato.
Não tirou isso, cara.
Os pais do Troá estavam planejando dele ter um irmãozinho. E o Troá chegava no quarto e falava pros pais que não queria nada de
salgadinho.
Porque queria ser filho único. Ele falava isso pros pais dele.
Já contou isso aí, já.
É muito ciumento, Troá.
Esse parênteses é importante porque eu não lembro nada disso, tá? Eu tinha 3, 4 anos.
Os parentes são importantes? Eu acho que são, sim.
Claro. Não!
Se não tiver parente, vai quebrar o braço de quem, né, meu?
Exato, exato.
Minha tia disse que até com uma vassoura eu já fui em direção ao berço desse meu primo.
É você, Satanás!
Como assim? Não, calma, cara.
Não, é sério, é verdade.
Era a criança da entidade.
E eu não lembro disso, tá? Eu não lembro.
Era um filme de terror, né?
Mas beleza, a gente era, apesar de primos, a gente era super irmãos, assim, sabe?
Não parece.
Claro, claro. Quase matou o cara.
Cara, avançando no tempo agora...
Tá parecendo hereditário.
Sei lá, que idade eu tinha? Uns 6.
O Troá mordeu a barriga da tia porque ele queria tentar absorver o irmão no útero, né?
Não, na verdade, acho que o meu primo tinha uns 6, 7, sei lá. Estava eu, cara, do lado ali dele, ele fazendo os demonstrativos.
Tá.
Demonstrativo de quê? Da bicicleta?
Sim.
Eu já me perdi na história.
Pagamento do RH.
Pego eu uma vareta na mão, pedaço de pau, e fico ali olhando pra ele, olhando
não,
pra
mas peraí, é uma vareta ou um pedaço de pau? Porque eu acho que a palavra vai trazer na minha imaginação o tamanho que é a madeira, né?
Ele é robusto.
Uma taurinha.
É, era robusto.
Pequeno caule, né? De uma árvore caule. Próxima.
O que que eu fiz, cara? Cara, eu não sei porquê.
Cara.
Cara.
Mas me deu uma vontade, simplesmente, de quando ele passasse, eu enfiasse na roda. aquele pedaço de pau.
Ah, parece sim. Eu.
Ele não tinha filtro do pensamento intrusivo, né? Pra não deixar agir, né?
Cara.
Cara.
Cara. A bicicleta quase praticamente capotou. Aquela travada. E ele, puf, caiu pra frente, meu. Virando...
Ah, ele capotou 100%.
Cara, ele capotou 100%, cara, meu.
O Troy não percebe quantos caras ele fala, né?
Eu não preciso ver isso. Pega e se enfia ele mesmo na própria bicicleta pra cair.
Cara, foi... Cara. Meu.
Mano.
Eu não preciso, né, de ter gestões, né? Quando eu percebo, tava aí lá no chão, aquela poeira.
Aquela poeira, aquela poça de sangue, né?
Aquela poça. E ele, cara, berrando e com a mão, segurando o pulso dele.
Cara.
Eu fiquei meio sem reação, cara. Eu não sabia o que fazer, sabe? E ele chorando, chorando. Daqui a pouco a minha tia, daqui a pouco ela função toda aqui, e não sei o quê. Ele me empurrou, ele me derrubou, não sei o quê, não sei o quê. E realmente, cara, foi só uma atitudezinha.
Um pensamento intrusivo, né, que venceu.
É, eu pensei assim, ah...
Acontece.
Que acontece aqui? Não quebrou, só deu uma destroncadinha.
Luxou. Quebrou, só ficou pro lado.
E o braço dele.
Menos mal.
Luxou assim, sabe?
O braço de pau quebrou, de certo.
Ralou a barriguinha dele também. Também, tudo isso, cara. E olha...
Coisa triste, meu.
Eu fico pensando, parece que era eu, cara. Não parece que era eu, mas eu tinha umas paradas meio assim, meu.
Pelas histórias que tu já me contou, tem umas que nem pode ir pro ar, mas o Troar, ele que era isso? Bem... Ele era bem psicopatinha quando eu era criança, cara. Bem psicopatinha. Eu teria medo do Troar se tivesse conhecido ele quando eu era criança.
Já teve um caso de eu brincar com um martelo na minha própria cabeça, meu.
Não.
Troar. Eu apareci pra minha mãe sangrando.
Tá tudo bem contigo, Troar?
Meu, eu apareci com minha mãe sangrando e minha mãe me disse, o que aconteceu? E eu, tipo, eu dei uma martela na minha cabeça.
Não, não é possível isso, cara.
E tu lembra disso?
Cara, eu lembro assim.
Não, né? Porque ficou com a amnésia da martelada.
Contaram pra ele isso.
Mudou, né? Ele melhorou depois de martelar.
Quando ele acordou no hospital, disseram pra ele que encontraram ele deitado no chão com o martelo na mão.
Mas é isso. Que castigo vocês acham que eu merecia por ter feito meu primo capotar?
Eu sou adepto da lei de Hammurabi, né? Tinha que te colocar numa bicicleta.
Isso, eu também.
Que isso?
Ué, te colocar na bicicleta e te capotar também pra ver se tu sentir na pele pra tu não fazer mais aquilo, sabe?
Mas aí eu ia estar preparado.
Não, não ia não. Pode ser em algum momento da tua vida, quando tu estiver andando, alguém vai botar um pedaço de pau no teu caminho pra tu cair, entendeu?
Mas só em sofrer essa ação já é um castigo suficiente pra mim. Mesmo estando preparado, mesmo se defendendo ali da queda, já é uma lição aprendida.
Eu diria, assim, que o castigo pra ti é tu dar uma martelada na própria cabeça, sabe? Mas tu já fez, já. Então, tá tudo certo.
Eu acho que o Hammurabi é muito simples.
É, cara, eu acho que assim, ó, tu já pediu desculpa pro teu primo?
Pois é, meu.
Ah, não.
Me lembrando agora.
Não pediu, né, safado? Não pediu, né, cara?
Não, na época, eu não sei, cara.
Peça agora, Troa. Vamos lá.
Em rede nacional, vai.
Não, não. Hoje, pediu desculpa pro teu primo?
Ah, poxa, a gente tem uma relação super boa.
Pediu ou não pediu, meu?
Deve ter pedido.
Não pediu. Liga pra ele agora, vamos gravar ao vivo, tu pedindo desculpa que pro teu primo.
Vamos lá, vamos lá. 5-1.
Liga pra ele.
Ele nem lembra direito essas coisas. Ele era muito pequenininho.
Não, mas liga pra ele e pede. Tamo aguardando.
Tu que acha, cara? Quem apanha nunca esquece. Quem bate, esquece.
É verdade. Isso aí que o Bruno falou é uma realidade e eu sou a prova viva disso. Não esqueci de muita coisa.
Mandar uma mensagem pra ele.
É mentira! Não vai, né? Tu não vou vai pedir aviso. Desculpa, né? Não vai pedir desculpa, eu tenho certeza. Eu vou mandar esse episódio pra ele ouvir, como tu não te arrepende.
Pode mandar.
A minha sentença pra ti, Troa, é entrar em contato com ele e falar, o primo, olha só, tava comentando com os amigos meus aqui do negócio que aconteceu no passado, que eu nunca esqueci, que eu fiz mal pra ti, que eu me arrependo muito e quero que tu saiba que eu gosto muito de ti. Tenho tu como um irmão que eu não queria ter.
O quê? Tá bom. Agora até parece que só eu sou malvado. Quero ver a história de vocês aí.
Eu nunca fiz nada de errado.
Parece verídico, hein?
Caraca, o Bro é uma pessoa. Se não fosse Bro, o nome dele seria erro, né? Só porque chegou antes. Mas eu tô bancando nobre aqui, pedindo pra tu pedir desculpa, mas eu também já fiz coisas ruins. Né? Quem nunca, né? Eu fiz coisas maléficas, coisas cruéis, coisas terríveis, horripilantes. E eu vou contar pra vocês a história de a vez que eu roubei.
Ladrão!
Ai, não.
Ah, não acredito que fez isso.
Eu roubei. Eu tinha uns 8 anos na época. E na frente da minha casa, tinha um vizinho que ele tinha não dá pra chamar de mercadinho, ele tinha um boteco. Né, que a gente chama, que é meia dúzia de coisinha pra vender ali.
A bodega.
Não, é boteco.
É o cara que ele ficava pegando café?
É o cara do café, isso, o tio do café.
Isso.
E esse tio do café era muito amigo da minha família, né? A família dele até hoje é muito amiga da minha. E aí ele vendia chicletes, né? E tinha uma época, eu adorava Pokémon, né? E tinha um chiclete do Pokémon.
Ah, Pikachu.
E aí eu comprei um chiclete do Pokémon. Na verdade, eu minto. Eu ganhei um chiclete do Pokémon. bom de uma outra vizinha que tinha ali, que era o sabor de tutti-frutti. E aí eu comecei a abrir o chiclete, e os chicletes vinham com figurinhas de Pokémon, né? Eu percebi que a figurinha que tava ali, eu lembro até hoje, era um Machoke.
Oh.
A figurinha que tava ali...
Machoke é o lutador aqui.
É o lutador, é o lagarto lutador. Eu já tinha aquela figurinha. E aí, a minha mente maquinou, né? Pensei assim, e se eu for lá no mercadinho e pedir pra trocar esse chiclete? Eu fecho ele de volta e peço pra trocar por outro. Que daí vai ter chance de vir uma figurinha que eu não tenha. Aí eu peguei, fechei o chiclete, fui lá no mercado, e eu não me lembro qual foi a história que eu contei pro dono. Eu acho que eu contei assim, que eu não podia falar pra alguém que eu tinha ganhado, então eu ia fingir que eu tava comprando, uma coisa assim. E eu peguei o chiclete, botei dentro da caixinha, tinha vários chicletes, chacoalhei e peguei outro. Só que eu sou tão burro que era um chiclete de tutti-frutti, que ele era azul, o chiclete. E eu peguei um de hortelã que é verde.
O miserável é um
mula. Então ficou óbvio que eu não peguei o mesmo chiclete que eu botei, que eu peguei outro. O vizinho me chamou depois. Falou assim, eu não acredito que tu fez isso com a gente.
Nossa.
Sério, eu me senti muito culpado. Porque a gente não sabia que tu era assim.
Nossa.
Eu acho que ele deu uma aumentada, tá? Ele deu uma aumentada, uma dramatizada mais hardcore com o negócio. Que eu fiquei assim, tanto que até hoje eu nunca superei o trauma de ter trocado o chiclete.
Percebi. Nunca mais roubou, então.
Nunca mais. Aprendi a lição, né? Nunca mais. Não foi um roubo, né? Foi uma troca, na verdade. Porque eu deixei outro chiclete lá. Eu não peguei um chiclete novo pra mim. Troquei um por outro. Mas foi uma troca com má intenção, né? Na intenção de trocar por uma figurinha que eu não tinha. Todo mundo sabe que quando a figurinha vem pra você, você tem que aceitar, não pode sair trocando.
Sim.
E aí eu, até hoje, eu guardo isso e eu me sentia muito culpado, eu tinha vergonha de passar perto lá.
Você acha que você não fez um ato mal, então?
Cara, eu acho que eu fiz uma coisa...
Pequenos delitos.
É, ao contrário de não sincero, o que que é?
Contravenção.
Desonesto. É, eu fiz uma coisa desonesta, porque eu sabia, eu tinha ciência. Embora, talvez, se eu tivesse botado na mesma caixinha, talvez ele nunca fosse saber que eu fiz isso.
Então você não roubou, você mentiu.
Eu menti, exatamente.
Não, mas mentir todo mundo faz o tempo inteiro, cara.
Mas você não é todo mundo.
Dragão careca é uma mentira.
Ah, merda!
Não é, não. Não,
não
fala assim.
Não, não é, não fala isso. É.
Mentira é outro dizendo que tem cabelo. E aí eu menti, me senti mal, e a pressão também que depois me colocaram, como se eu tivesse, sei lá, falsificado um documento, sabe, como se eu tivesse, sei lá, roubado o cofre do Tesouro Nacional, alguma coisa assim. Eu tava com medo de ser preso na época, vocês acreditam nisso?
Que
esse
é isso,
nível, cara? De loucura, eu pensei, agora eu vou ser preso, né, porque eu roubei um negócio, vou chamar a polícia.
Tu não tá com medo de ser preso agora?
Não, agora não, já roubei coisa muito pior depois.
O quê?
Tu tá espalhando pra todo mundo ouvir isso, te denuncia na polícia, tu é preso.
Não, acho que não, porque eu não roubei, né. Eu não roubei, tem esse detalhe, eu não roubei, eu fiz uma troca.
Esse negócio aí é uma memória tua mesmo? É importante.
Como assim? É uma memória de outra pessoa daí, que implantaram em mim? É
porque eu tenho coisas que eu fiz que são memórias de outras pessoas. Eu não me lembro de ter mordido a barriga da minha tia, ela me contou.
Não, eu me recordo exatamente de todos esses fatos. Daí ficou marcado na minha memória como se fosse um ferro em brasa marcado na pele de uma pessoa.
Corra!
Tudo isso.
Cara dramático.
Eu acho que...
3 dias de cadeia.
Jogar um café quente na tua coxa.
A powerful Sith you will become.
Que é isso?
Não, né? O Troll gosta do autoflagelamento, né? Ele já comentou isso.
Não, não é alto, porque é o cara que ia fazer em ti.
Isso.
Ah, tu diz que ele deveria jogar o café em
claro,
mim?
Claro, é o tio do café.
Não vai dar, não.
Hammurabi não se aplica aí, eu acho.
Porque como é que vai ser Hammurabi? Eu vou comprar uma caixa de chiclete e ele vai trocar o chiclete comigo. Né?
Pois é, por isso que eu tô dizendo que Hammurabi não se aplica aí.
Tá, então tá bom. Estamos em concordância até então.
Isso. Troll.
Continue.
É, acabei de dizer isso.
Você tá bravo, Troll? Você tá bravo? Tá bravo?
Não tô, cara.
Calma, Maria do Bairro.
Então, ladrão, cara, que a gente acabou de descobrir que tem um ladrão mentiroso.
Eu só imitei o Aurim.
Não sou ladrão porque eu não roubei, eu troquei,
ladrão,
eu sou
mentiroso.
É mentiroso. Não, mentiroso sim.
Não fala comigo, não cito meu nome mais.
Mentiroso sim.
O pior ladrão é aquele que não admite, né?
Não, o pior mentiroso é aquele que não admite.
Que não rouba, o pior mentiroso.
Eu acho que o cara deveria mascar um chiclete verdadeiro, que era o azulzinho, e colocar no seu cabelo.
Cara.
Mas eu sou careca, troll. Vai colocar em qual cabelo?
Melhor não, hein, Rogerinho?
Não, tinha cabelinho quando era criança. Não, responda, deixa quieto.
Quando tu era criança, tu tinha cabelo. Tu perdeu o cabelo quando tu foi no monastério, ô cabeça.
Tá, não, mas peraí. Mas o castigo é pra hoje. Como é que eu vou voltar no tempo?
Aurim.
Fala.
O que troll tá falando? Troll tá loucaço, cara.
Explica como o rapaz pode voltar no tempo.
Não pode.
Não, tem que ser um castigo. Hoje eu tenho que me ter uma penitência.
Nunca mais comer chiclete.
Ah, então isso aí tá certo. Eu não como chiclete.
Nunca mais, então.
Tomar água.
Não. Já deu tua sentença já, gastou tua ficha aí. E talvez, cara, olha só, agora que tu falando, talvez eu não coma chiclete justamente por causa desse trauma.
Nunca mais mascar chiclete, então. Agora
agora já.
Deixou todos.
Já que o Machop é um Pokémon do tipo brigador.
Foi Machoke.
Machoke lutador. Você tem que levar um soco na sua cara de um senhor idoso. Mike Tyson tiver disponível, melhor ainda.
Mas aí eu vou levar. Eu vou levar a penitência de cada um, vai escolher uma penitência pra mim, eu vou ter que pagar as três?
Lógico.
Não, tu pode escolher.
Ah, tá, então eu prefiro não mascar o chiclete lá.
Isso aí. Porra, o Rink estragou o troço.
Ah, eu não sabia?
O cara podia sofrer muito mais. Preparado aqui, viu? Torturar quase.
Espero que a tua vez vai chegar agora, bro. Vai lá, fala aí, fala tua história aí, que agora tu vai.
Deixa eu falar o meu que tem tudo a ver. E eu tentei evitar julgar tanto Tiamat, porque o meu é quase igual ao dele.
Por isso, né? Ele quis aliviar pra se aliviar depois.
Vai tomar-lhe um soco do velho.
Só que o meu é bem pior.
Dois, velho.
Dois chicletes.
Eu tomei dois socos do meu velho.
Seguinte, eu estava com amigos.
As más companhias corrompem os bons costumes.
Ih, rapaz.
Sempre.
Brincando na rua, né? Ali, assalto em gangue. Eu tinha que ir no mercado no final da brincadeira. Ele, né? Comprar pão, essas coisas.
Peraí,
né?
Que brincadeira é essa?
Brincar na rua, tava brincando na rua.
Ah, é futebol, esconde-esconde.
Eu entendi que fazia parte da brincadeira no final tu ir no mercado.
Ah, não.
Ah, é a brincadeira da formiguinha.
Quê?
Quê?
O quê?
Ah, não sei do que tu tá falando, mas deve ser.
Qual? Não, peraí. Qual que é a brincadeira da formiguinha, tro?
Não, não é brincadeira, é a musiquinha.
Qual que é a musiquinha da formiguinha, tro?
A formiguinha subiu no meu pé e eu fui no mercado comprar café.
Ah!
Eu sacudi.
Sacudi.
Fui no mercado comprar mingau.
Tava indo no mercado e no caminho.
E aí nós temos o acesso de asma.
E no meio do caminho...
Só tinha cupuaçu.
Começou a conversa. Tá, posso confessar meu pecado?
Confessa aí, confesso que nós somos todos ouvidos e risos.
Fui no mercado, tava indo no mercado com os amigos, né? Eles foram juntos comigo.
Caraca, mas não...
Tava, tu foi no mercado ou não?
Era longe, cara, era longe.
Quantos mercados tu foi?
Tá, daí eu tava indo no mercado com meus amigos.
Mercado.
Depois da brincadeira.
Parece uma luta de Dragon Ball, tá ligado? Seis episódios do cara indo no mercado.
Episódio de hoje, indo no mercado.
Hoje apresentamos...
Cocu morre.
Chegou no mercado, pronto.
Não, no meio do caminho.
Ah, droga.
Ah, antes de chegar.
Começou o plano.
Ih, mercado. Já sei.
Com meus dois
desvio.
O negócio era, nesse mercadinho que a gente sabia como que era já toda, onde que era cada coisa, onde ficava o pão, onde ficava a carne, onde ficava...
Não tinha câmera de segurança.
Não tinha câmera de segurança, já tinha visto tudo antes já.
Era um crime premeditado.
Ai, Aurinho, não me diz isso, cara.
A ideia era o seguinte, ia chegar nós três ali. Olha só, olha isso aqui, olha Death Note, tá? Não, Death Note é ruim.
Não, não é ruim, não.
Olha isso aqui.
Death Note, cara, roubou o chocolate, tá ligado? Death Note.
O plano era, eu ia chegar lá e pedir pra ele 1 quilo de carne, acho que era. Só que a carne ficava numa parte lá nos fundos, junto com as minhas sinucas e tal, assim. Aqueles barzinhos, meio mercado, sabe?
Que isso? Que lugar é esse,
meu? É. Então,
uma bodega.
Uma bodega.
Pirosca.
Nem existe isso, você tá inventando palavras.
Pirosca é birosca.
Birosca, é isso que eu falei. Só vi errado.
É outra coisa.
Pirosca.
Birosca. Sotaque.
A ideia é que enquanto ele fosse lá, a gente pegaria, cada um o seu, essas balas... Bom, vou falar a marca porque eu não sei.
A marca, né?
As balas finas, né? Balas finas.
Não.
Não, é aquelas balas quadradinhas, retangulares, que vem num tabletão, assim, sabe?
Doce de leite.
Um tabletoide.
Aham, tá. Um saco de bala.
Era aquelas que tinha chocolate dentro.
Ah, que delícia. Já tô quase indo roubar a bala contigo.
Não me diz que é aquela amarela.
É o gel grátis.
Ah!
Agora que eu entendi.
É.
Eu gostava do de melão.
Ah, era boa também.
Ah, nossa.
O Rubens Barrichello entra no estádio.
Tá, as balinhas de gel grátis, entendi.
Essa era a ideia, só que, além disso, quando ele voltasse, nós íamos comprar também gel grátis.
Sim.
Pra despistar a ideia de que a gente sequer roubou.
Entendi.
Ah, vocês iam, tipo, pegar dois, leva dois, pagar um?
Isso, exatamente.
Ah, entendi.
Ah, é mais tranquilo.
Só esquecer de avisar pro dono que tinha promoção.
Exato. E foi o que aconteceu. Chegamos lá, né, maior cara de pau, como se nada tivesse acontecendo. Pedimos, ele foi lá, e daí começamos, pega, pega, pega. espera.
Pega ali, ó.
O Arão pegou o seu.
Daqui.
Ele voltou.
Ai, que horror, Aurim.
Tudo aconteceu como planejado.
E vocês me criticando por ter derrubado meu primo.
É, mas tá leve derrubar o primo.
Pegamos, colocamos no bolso, assim. Compramos ali mais três, né? Que era um pra cada um. E demos vazare. Só que não vem, para por aí.
Tinha claro alguém na porta te olhando.
Não tinha ninguém olhando. Eu acho, na verdade. Mas esse aqui não, eu não fiz nada. Eu fui o cúmplice só.
Ah, tá.
Nesse segundo ato.
Pior de todos.
O carro dele tava estacionado na frente do mercado.
Carro de quem?
Do dono do mercado.
Ah, tá.
A gente passou e um dos meus amigos... Peraí. Eu vou roubar as tampinhas do pneu ali.
Não.
Que era amarela. Não acredito, cara. Que eram amarelas.
Nossa, que chinelagem, velho.
É. Que era muito destacada.
O mal do ladrão é a megalomania, né? Porque ele acha daí que ele é... Ninguém vai nunca pegar ele, né?
Exato.
Fica com o ego inflado.
É que o roubo excita.
Ai, que delícia! Adrenalina.
Dá vontade de roubar tudo.
E pior que... É, a adrenalina era batendo.
É tipo pular de paraquedas, né?
Nada a ver.
Só que alguma coisa nesse meio tempo deu errado. Não errado, né? Mas em um outro dia que eu fui no mercado...
Os caras estavam roubando o tampinho. Tinha uma pessoa dentro do carro.
Pois é, não, acho que não tinha, né?
O dono tava dentro do carro, tá ligado? Ele roubou a tampinha.
Quando eu voltei lá outro dia e eu fui comprar a coisa normal ali, o cara que, né, que atende, que é só um cara atendendo lá, que era meio que um senhor também, ele perguntou, por acaso tu não viu ninguém pegando as tampinhas do pneu do meu carro, não, né?
Que tampa?
E eu não queria me entregar, até porque eu era só o cúmplice, né? Falei, não sei de nada.
Pô, a pior coisa do mundo é isso, né? Não sei de nada.
Como é que eu vou entregar um amigo meu?
Não, não.
Tá, mas foi o que eu falei.
Tu não viu? Não.
Eu só temperei aqui pra você.
Ele só temperou pra tu comer, troca.
Era uma criança, não elaborei tanto assim uma fala. Falei, não.
Eu achei que tu olhou pra cara do senhor e disse, eu não sei de nada.
É, claro.
A vida não é uma novela, troca.
Foi isso. Saí dali, fui pra minha casa.
Cara, meu.
E até hoje carrego isso comigo.
E tu já contou pra tua mãe essa história?
Não, cheguei em casa e falei pra ela.
Tá contando agora.
E o que ela falou?
Ah, eu não lembro.
Ela pediu uma bala, primeiramente.
Eu não falo nada pra ele, senhor.
Isso me der metade das balas.
Ah, Aurim, pra mim, roubo é sempre a mesma coisa, né, cara?
Não, depende. Tem vários itens diferentes que dá pra roubar.
Não. Roubou 5 reguadas de madeira na mão.
O cara é doutrinador mesmo.
Cara, acho que tá em 1932. Né? Esse mercado ainda existe hoje?
Não sei, em outra cidade. Mas acho que não. Era tipo a casa do cara, entendeu? Tipo...
Falhou de tanto que roubaram ele.
Ele usava todo o dinheiro pra comprar as tampinhas do carro. Né?
Criançada ia lá. Uhum. Limpava o estoque.
Eu acho que tu deveria fazer o seguinte, Aurim, pra tu te redimir, tá? Do meu ponto de vista.
Uhum.
Tu precisa comprar uma caixa dessas balas, como é que é? Gel grátis?
Uhum.
Precisa comprar uma caixa dessas balas gel grátis hoje.
E vender na esquina.
Tu descobrir... Não.
Farol.
Tu descobrir onde que mora essa pessoa, ou se ela já não está mais nesse plano, os descendentes dela, e mandar entregar na casa e dizer que é um presente.
Olha!
E não te manifestar. Bonito. As pessoas nunca vão saber que foi tu que mandou, mas é uma forma de tu te redimir por algo do passado. Tu deu mais do que em dobro, tu deu uma caixa.
Cara, ainda bem que tu pegou uma caixa de gel grátis, porque se tivesse roubado a carne do cara, imagina tu mandar pra ele uma caixa com carne, e o cara recebe, olha, uma carne e diz um presente pra você.
A carne do cara, achei que a Aurim tivesse cortado o braço dele fora.
Não, a carne dele.
Ainda bem que tu roubou gel grátis e não Bitcoin, senão tu tá ferrado.
Eu tenho a impressão que eu tentei me redimir em alguns momentos, dando mais moedas na hora de pagar alguma coisa.
Ah,
eu falei, tipo, pode ficar com troco. Eu lembro de ter feito uma ou duas vezes. Não pagava o gel grátis.
Sim.
Mas eu fiz algumas vezes, assim, pra tirar um pouquinho do peso da consciência.
Tá aí a tampa?
É, mas não... Isso...
Sim, pra aliviar a tua mente, mas...
Mas isso aí não quer me dizer nada, Aurim. Tem que pagar o que eu falei.
Não, eu que tô...
Minha penitência pra ti.
Tô mais preocupado em viver de bem comigo mesmo.
Já que tu é o mago do tempo, Aurim, eu vou obrigar tu a voltar no tempo.
Não vai dar.
Pra quando aconteceu isso. E assim que tu chegasse em casa, ou convencer a sua mãe, né, de antigamente, a fazer você voltar lá, se desculpar...
Que isso?
E devolver o que foi roubado. Porque isso é a pior coisa que tem. É a melhor, na verdade, né? Que é a melhor lição.
Ia ter tanta coisa pra discutir depois que eu voltasse no tempo. Porque eu voltei no tempo, né, cara?
Isso daí é fundamental.
Isso ia ser de menor, né?
Mas, Aurim, isso pra pessoa que roubou...
O cara faz todo esforço pra voltar no tempo pra devolver uma bala que pegou.
Mas a lição vai ser grande, Aurim. Porque, assim, ó, isso é uma das piores coisas. Principalmente quando você é criança. Nunca me aconteceu, tá? Porque eu não sou um ladrão assim que nem os senhores.
Uhum.
Eu não sou ladrão, eu sou um mentiroso.
É, quase igual. Mas isso é muito ruim, porque a vergonha disso é uma coisa horrível e você nunca mais vai repetir. Se acontecer isso com você, de ter que devolver, nunca mais acontece, porque a vergonha é imensa, é uma coisa horrível.
É complicado.
Eu fico mais de boa porque eu tô roubando do sistema e o sistema rouba do proletariado.
Ah, não é assim, não.
Ah, é verdade.
Agora já era, já. Acabou pra vocês.
Vamos nos unir aqui.
Acabou pra
vocês. Eu acho que o castigo, tu pode pegar uma dessas, uma inteira desses gel grátis aí, do preto, pega todos, bota na boca e toma um gole de água gelada.
Vou lá, roubo nesses aí.
Vai lá de novo, coma. Preto, né, então.
Adquire, toma na boca okay. E um gole de água gelada.
Pô, as penitências de você é pra pessoa se machucar, cara. Eu não acho que dor é a forma de tu resolver essas penitências passadas.
É a única coisa que resolve é a dor.
Caraca. Tu continua fazendo um monte de coisa errada.
Ô, Orin, tu pode escolher, né? Então tu escolhe um dos três aí, uma das três penitências pra tu fazer.
Qual que eram mesmo?
O Bron quer que tu volte no tempo e te faça, te humilhe, né?
Esse então, não precisa ouvir os
outros. Pô, o cara ganha uma viagem humilhado. No tempo ainda.
É, ganha uma viagem no tempo ainda.
Não, sonho. Tu não ganha viagem no tempo. Tu não ganha, tu vai ter que gastar teus recursos pra viajar no tempo.
Tem que gastar mana.
Ah, então fala os outros. Então.
O outro é tu comprar uma caixa e mandar pra família do cara, uma caixa de bala, que é a minha.
Então esse.
E a do Troar é tu...
Não precisa falar outro, já esse.
A do Troy é tu comer todas as balas de uma vez só até passar mal.
Ah, não. Então eu prefiro muito mais esse.
Não é isso. É botar tudo na boca e tomar um gole de água gelada.
Não, eu prefiro esse que eu já fiz uma vez.
E morreu.
Fiz com as que eu pobei.
Comeu tudo de uma vez só pra eliminar a prova do crime, né? Nem senti o sabor direito. Dos...
Ah, tô com vergonha de vocês dois, sabia?
É mesmo?
É mesmo.
Eu também.
Mas não vai querer quebrar o nosso braço por causa disso, né?
Eu espero que o Bruno não fale sobre furto.
Jamais, Tro, jamais, porque eu nunca roubei nenhuma flor.
Ainda bem.
Eu não roubei também, eu menti.
Me roubou também. O que eu fiz foi muito pior.
Porra!
Que foi algo assim, ó, inimaginável pro momento. Eu contando agora, eu vou confessar que foi uma péssima decisão, uma péssima ação, na verdade. Que foi o quê? Não sei se vocês se lembram, na minha época, né, quando eu era infantil ali, igual a Aurinho, a gente descobriu, não sei como, né, alguém apareceu com o famigerado brinquedo, não sei o nome também, mas formado por um cano e um balão.
Ah, eu achei que era o pirocóptero.
É um revólver improvisado. Né?
Exatamente, daí você colocava ali...
Cano e balão.
É, colocava pedrinha.
Feijão, a gente pegava muito grão de feijão.
É meio que um estilingue. Preciso.
Tá.
Tem um nome específico. É uma arminha, eu chamava de arminha de cano de balão.
É um mini canhãozinho.
Sniper.
Batata.
E aí a gente pegava o quê? Mais ou menos ali uns 10 centímetros de cano, né? De qualquer bitola ali, cano de 100.
De cano?
E um balão qualquer.
Caraca, que específico.
Botava na ponta, botava uma fita ali.
Um durex ou uma fita isolante pra prender bem.
Isso, colocava ali pra prender. E aí você colocava, costumava jogar pedras, mas podia colocar mamona, eu acho, né? Que é aquela bolinha verde que tinha nas árvores ali.
Não, mamona não, porque furava o balão, cara.
Não, não é mamona, é uma outra verde redondinha.
Cinamomo.
Cinamomo, isso aí.
Cinamomo, isso aí. Caraca, eu pegava grãos de feijão mesmo.
É muito caro, né?
Bolinha de gude.
Que doía mais.
Negro. Não, bolinha de gude é muito.
Caraca, bolinha de gude podia matar uma pessoa.
A pedrinha também machucava.
Pô, mas eu fazia bolinha de barro pra jogar na funda.
Que funda, cara? É um caninho.
Funda.
Não era funda, Tro, era um mini canhãozinho.
Mas é funda, meu, é tipo funda.
Não, a funda você gira ela e arremessa.
Mas o Troá fazia na funda.
Não, ah, tá, não mas é aí a funda não tem de Golias, de Davi.
Funda de Golias de Davi.
Não, era uma funda isso aí, era uma boleadeira.
É, do Golias é de...
Não, não, é funda. Essa que tu gira e arremessa a pedra é funda, o nome dela. Essa é a funda original, inclusive. O que a gente chama de funda aqui é estilingue o nome.
A forquilha?
É, a forquilha.
Não, é fundo o nome.
Funda.
Funda medieval, os medievais.
E aí, Bruno?
Mas não era isso que eu fazia. O que eu fazia, então, era esse balão, essa geringonça. E a gente brincava, né? Brincava, assim, de jogar cinamomo um no outro, fazia guerrinha, brincava ali de polícia ladrão, coisa e tal. Eu jogava em alvo, eu me lembro que a gente colocava um alvo de isopor, botava longe, ficava e via quem é que acertava no alvo ali e tal. E aí é que surge o pensamento intrusivo, tal qual já foi mencionado, que a gente falou, vamos fazer algo inesquecível.
Todo mundo morreu! Acabou.
O quê?
Balear alguém.
E aí, próximo, né, a residência ali do pequeno Bronzinho, seus amigos, tinha um amigo especial que era muito arteiro, assim, tal qual o Bron. E aí, eu lembro que surgiu dele a ideia de jogar num ônibus.
Cara, isso é tão errado!
Nossa!
Não pode ser, cara, delinquente.
Nossa, cara, passavam muitos ônibus, tá, né? Próximo ao local onde a gente acabava ali ficando, nossas ocas, né? Nossa tribo ali.
Estourou a janela.
E aí os ônibus passavam com toda a velocidade e a gente falou, vamos ficar escondido ali num espacinho, ali no, entre as ocas, ali entre as casas. E aí quando o ônibus estiver vindo, a gente ouve, né? A gente para ali, não na frente dele, mas sai ali, sai em direção a ele e joga. Então vai ter a força do ônibus vindo, né? Em direção à pedra. E a pedra, pedrinha, saindo da nossa arma, indo em direção. Então vai colidir ali, vai explodir. O ônibus vai capotar, todo mundo morre.
O maluco é brabo.
Nossa.
Esse era o plano.
Esse era o nosso plano.
Tá falando sério, meu? Que isso, cara?
É um assassino mirim, né, meu?
A gente vai explodir o ônibus quando a gente fizer isso, a gente sai correndo e nunca mais vão nos achar.
Cara, é o PCC.
Isso tudo, né? A gente sai correndo e nunca mais vai nos achar na frente da casa dele.
E aí, ficamos, né, na moita, na colheita ali, na encolha. Ah, tá vindo lá, tá vindo o ônibus. A gente pegou e se preparou. E foi o ônibus que tava vindo, a gente jogou. Duas pedrinhas, cada um com a sua pedra, né? Jogou.
Mentira!
Não aconteceu nada, né? O ônibus nem viu, acho, a pedra nem passou. Mas a gente correu e correu e correu, nem viu o que aconteceu e saía correndo, corria, corria assim. E aquela adrenalina, aquele negócio, cara, que é isso? Olha o que a gente fez, cara. Será que deu alguma coisa? A gente olhou, não tinha nada ali, o ônibus normal, né? Nem viu nada. Mas a gente fez isso, a gente ateou pedras contra os transportes públicos.
Cadeia nele!
Ou com a intenção.
Nossa, cara, é com assim intenção. Que nasce o tráfico organizado, hein?
O quê? É, cara, eu acho que é o pior de todos, porque aqui, ó, nenhum de nós teve intenção. Eu realmente só queria travar a bicicleta do meu primo, entendeu?
Sim.
Só queria fazer isso. Eu não tive intenção de derrubar ele.
E assassinar ele era só a consequência.
Né? E o teu foi o pior, né? Até agora.
Não, pra mim foi do Bron.
Ah, não. É que a minha intenção foi a pior, que era machucar.
Mas é isso que conta.
É, a intenção do Bron foi pior, mas a resolução foi mais burra, né?
A resolução foi leve. A tua foi, ele quase matou, rapaz.
Mas é isso que é o negócio.
Isso tudo é mentira, tá? Tudo historinha. Não aconteceu isso, né?
Agora é tarde, meu amor.
Ah, tá bom.
Quero deixar claro aqui, CPF tal, que a polícia não me procure.
E aí, meu?
Tu tinha o quê? 6, 8 anos, cara?
Não, 2 anos de idade, ó.
Nem força no cambito.
Sim.
Eu já estive andando de ônibus e tocaram uma pedra no ônibus pra fazer o ônibus parar. Pedregulhaço.
Ah, já aconteceu comigo. Eu tava indo pra um concurso e eu pensei em sentar nos bancos mais da frente. Eu falei, não, vou sentar no banco mais de trás e não sei porquê. E duas meninas sentaram no banco da frente e o ônibus tava passando por uma esquina e um maluco tocou um tijolo. E o tijolo bateu no vidro, estilhaçou o vidro e cortou, tipo, a sobrancelha de uma das gurias que tava na frente e eu não me pegou nada de vidro em mim. E aí o motorista parou na hora e começou o pessoal em pânico num griteiro falando.
Ah, o cara não pode parar, meu.
É, pro motorista acelerar, porque o cara tava vindo pra entrar e, sei lá, fazer o quê, né? Com o pessoal do... Aquele concurso foi punk.
Não, eu falei pedra, tal, não quis dizer pedra. Foi o cinamomo ali, aquelas bolinhas, entendeu?
Sim, não pode estourar o negócio.
Nossa.
No máximo sujou a parede do ônibus.
Claro, nem barulho fez. O troço é meio molenguinho assim, mas claro, na nossa ideia, na nossa cabeça ali era um projétil 448.
Explosivo. É. De alta periculosidade.
Olha, Bron, eu acho que uma surra de reio mesmo.
Mas tá errado.
Depois disso, nunca mais cometi nenhum delito. Porque essa foi a lição.
Ah, e começou a mentirada daí.
Essa,
né,
foi a lição que você tem que aprender uma vez. Tal qual se o Aurim tivesse ido lá e devolvesse, ele nunca mais iria roubar. Hoje ele é um ladrão profissional.
Sim.
Mas eu acho que tem que ter essa lição, que é pra aprender a, na prática, não fazer coisas erradas.
Cara, eu já falei, e vou falar de novo, uma surra de reio.
Calma, calma. Não foi pra tanto.
Nunca mais pode pegar ônibus na vida.
Ah, não, mas daí eu abenço.
Ah, isso já faço.
Não, mas não pode nunca.
Já escolhi a Aurim, nem precisa falar nada, Tiago.
Não, mas isso daí que tu deu, o Bro já não pega ônibus. Isso não é um castigo.
Mas se ele precisar, ele não vai poder.
Não, mas ele vai chamar o Uber. Que bom, ele que não pega ônibus. Tem que ser um castigo.
Ah, tu não escolheu não comer chiclete?
É, mas eu não escolhi esse, né? Eu escolhi o de não engolir.
Ah, tá, mas não é de não, é não comer.
A minha sentença pro Bro é ele trabalhar 1 ano como cobrador.
De ônibus.
Ah, pra comprovar que a vida cobra.
É, exato.
Ah, boa lição.
Cobra, com certeza cobra. Foi isso que eu pensei.
Sim, e tudo na vida é passageiro, menos o cobrador e o motorista.
O motorista.
Ah.
Ainda assim, com a minha sentença, tu escolhe a Dorim, bro?
Sim.
É sinal que você não é idiota, né? Eu escolheria também a mais.
Tomou arrelhado, trabalhar de cobrador.
O Troll tem um instinto da violência, né? Meio retraído. Não, cara, que sim, às vezes...
Tu não vai poder também viajar de ônibus de cidade em cidade.
Mas graças a Deus.
Não, mas pera
não
aí,
vai poder.
Bro. Não. Tu já viajou muito de ônibus, bro. E aí, como é que tu vai fazer pra ir pra outra cidade agora?
Estragou o carro? Ah, te vira.
Aviação aérea.
Não tem aviação marítima hoje, tem?
Não sei.
Tem.
Então tá bom.
Tem nada.
Vocês ficam falando que eu sou violento, não sei o que, não sei o que. Eu vou ser bem sério com vocês, ó. Pode me bater, mas não me roube.
Sério?
Sério, cara.
Que isso.
Foi que do instinto isso? Violento pro fetiche, né?
É um materialismo muito forte, cara.
Isso, exato.
Eu vou esvaziar meus bolsos quando eu sair da tua casa pra cima.
Mas uma coisa, cada um de nós aqui tem uma ideia da infância aí, revelando um lado aí, mas eu acho que você que tá ouvindo a gente aí, ó, se você quiser realmente que a gente conheça também você um pouquinho aí, você pode mandar um pergaminho pra gente.
Boa!
A gente tem episódio que a gente lê pergaminho. E aproveitando, inclusive, esse episódio, você podia mandar um pergaminho falando sobre o quê? A sua época de ser infantil.
Oh, exato.
E se você fazia coisas...
Que coisa errada que você fez, já fica pergunta da semana. Pode mandar um pergaminho.
Qual delitos você cometeu?
Exato. Pode mandar um pergaminho pra gente ou pode postar como comentário nesse episódio no Spotify. E se você fizer isso, já aproveita e vai lá e dá 5 estrelinhas porque a gente tá precisando, tá?
Eu duvido você mandar um pergaminho pra gente cometendo um delito.
Para com isso aí! Tira isso aí, Simone!
Um delito.
Uma maldade.
Não é pra fomentar esse tipo de comportamento aí.
Eu duvido.
Eu, não é pra você tá, cometer nenhum... Não, não. Não cometa nenhum delito. Só conta pra gente se você fez alguma coisa que você julga que é errado enquanto criança. Claro, não pode ser um crime, né? Porque se a gente comentar aqui, ninguém... a gente não se responsabiliza também.
Tem que passar pelo crivo, né? A gente lê antes de ler.
Quê?
Me apoia um crivo. E o pergaminho, você já sabe, é contato@dragãocareca.com.
Contato arroba. Eu não tinha visto na sua entonação. contato@dragãocareca.com. Não é contato@dragãocareca.com. E pra encerrar esse episódio, depois da gente ter aberto nosso coração e ter contado os nossos maiores arrependimentos, eu diria, da vida infantil.
Profundamente.
Talvez arrependimento possa ter sido falado.
Preferia continuar no anonimato com isso dentro do teu coração, Troy, é isso?
É, que quem importa saber que é o meu primo, né?
Uhum. É, isso aí.
É. Sabe.
Ah, então fechou, então.
Tu mandou a mensagem pra ele que a gente pediu?
Por acaso mandei.
É mentira!
Cadê? Deixa eu ver.
Eu mandei uma mensagem pra ele dizer assim, ó. Cara, vou te mandar um episódio depois que você vai gostar muito.
Não pediu desculpa, cara. Não pediu. Eu vou te contar. Eu não esperava menos o Troll. Eu sabia que ele ia ficar enrolando, não ia fazer o quê.
Pós-crédito pra ver se ele fica até o fim. Eu vou dizer desculpa no final.
Mas agora que a gente abriu o coração, a gente se sente mais leve, eu acredito, né? Todo mundo aí tá se sentindo...
Ah, muito mais.
Quase como se fosse uma sessão de terapia aqui, onde a gente vai sair tranquilinho.
A gente acabou de fazer cocô.
Não, não é... Caraca, tá sentado com a gente aqui, bro. Que isso, que nojo.
Não, parece. Olha a sensação.
Pelo menos se esconde lá atrás da porta. E agora, pelo trauma que isso criou, que a gente lembra até hoje, que isso impactou, eu tenho certeza que todo mundo aprendeu uma lição.
Às vezes não.
Aprendi.
O que aconteceu. Uhum. Nem que seja... Uhum.
Essa... 7 anos, perdão.
É, nem que seja nesse trauma aí, aprendemos uma lição. E eu quero que cada um de nós aqui diga, e até pra passar como um conselho, né? Passar pro nosso teleouvinte que está aí do outro lado, nos ouvindo, qual que é o ensinamento que vocês tiveram perante esses atos malignos.
Um corpo em movimento tende a ficar em movimento até que algo aconteceu contra
ele. Não é um ensinamento de física. Não é um ensinamento de física. Tem que ser um negócio sobre crescimento pessoal, tá? Tipo coach.
Tipo envelhecer.
O quê?
Não é crescimento pessoal?
Ah. Cara, o que eu aprendi com o meu delito, né? Com a minha mentira, foi nunca troque nada.
O quê?
Cara, eu fui jogar não, Pokémon. Como assim? Eu nunca consegui.
Tu troca o teu tempo por dinheiro.
Vai comprar como que coisa?
É. É. Não. Eu tô falando trocas diretas, não é trocas.
Ah, tu falou errado.
Não é na reflexão.
Não, nada a ver isso aí. Não.
Mas isso é uma reflexão.
Tiro nunca.
Mas não é na reflexão. Não faça trocas. Trocas.
Não consegue, né?
Ilegais.
Faz outra frase. Troca a tua frase.
Olha aí. Acabou o teu argumento.
Não faça trocas objetivas, é isso que eu quero dizer. Não é aquele negócio que fica no subjetivo, ah, a vida é uma troca, você troca seu tempo e dinheiro quando tá trabalhando.
Mas e trocar dinheiro por uma mercadoria?
Eu não troco, sempre, se sobrar troco, eu peço pra pessoa ficar com troco, porque eu não aceito dinheiro de volta.
Não, mas tu dar dinheiro e receber uma mercadoria é trocar.
Não, isso é uma compra, não é uma troca.
É troca. A sua mais base é troca.
Não é troca, é você tá botando outras palavras. Tanto é que eu nunca consegui completar meu Pokédex de Pokémon, porque tem o Haunter lá do Pokémon, que ele só evolui pro Gengar se você trocar com seu amiguinho.
Eu acho que tá estranho isso aí.
O da linguinha lá, né?
Espere um amigo chegar nessa casa e dizer pra você trocar a sua lâmpada.
Quê?
Tu não vai trocar a tua própria lâmpada? Tu vai fazer uma troca objetiva?
Não, mas não é... É trocar um item por outro, Troa. É no mesmo sentido de troca que eu cometi o erro lá, que eu cometi a mentirada, a coisa feia que eu fiz lá.
Então usa essa palavra.
As palavras, elas têm múltiplos sentidos, Troa. Você conhece a língua... Quer dizer, o Troa não conhece...
Você tá questionando os múltiplos sentidos dela.
O Troll conhece muito bem a língua portuguesa, né? Tem esse detalhe.
Tá justamente questionando os múltiplos sentidos dela.
Minha aplicação é no sentido específico de trocar um item por outro. Trocar lâmpada é tu pegar uma lâmpada, tirar e botar outra.
Eu não tô entendendo mais nada, eu acho. Que ficou muito confuso.
Não entendi nada. Lâmpada com pedra.
Eu não troco Pokémon, então. Esse...
Pokémon elétrico, então, que tem a ver com lâmpada.
Pode ser.
Cara, eu aprendi assim, ó. Se você quer muito uma coisa, conquiste.
Do Neida.
Tá lavando. Sem graça, cara.
Pera.
Ah, é porque...
O que que... Não, calma aí. Eu quero entender o que... você ter quase matado seu primo. Como que levou a essa conclusão, né?
Eu acho que eu fiz porque eu tava com inveja que ele tava com uma cross nova e eu queria uma bicicletinha pra mim.
Ah,
e aí eu fiz isso, entendeu?
Entendi.
Futuramente eu consegui a minha também, conquistei, só que foi de outra forma, né?
E aí eu troquei no mesmo âmbito do roubo, meu e do Aurinda.
Não, de outra forma que não foi conquista, foi pedir mesmo, né? Pai me dá.
Pediu pro seu pai te dar. E como você não tinha irmão, né? Porque você falou pra eles não terem outros filhos, daí ficou os focos todos no filho.
Como não, cara? Eu tenho a on e o dan.
Hã? É verdade.
É verdade.
Inventando coisa.
Mas você passou muito tempo sem ter irmãos, né?
Meus pais falharam.
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 Achei bem ruim, tá, Tro, esse ensinamento que teve aí, me parece que...
É, achei bobagem.
É, me parece mais genérico do que um negócio específico relacionado ao que aconteceu ali.
Qual foi o ensinamento mesmo?
Se você quer uma coisa, conquiste.
Que é isso, meu? O cara quebrou o braço do outro lá, essa frase.
De toda essa jornada, essa foi a conclusão.
Não, eu tô me sentindo mal agora.
Não, só quero entender só.
Tô me sentindo mal agora, sério.
Não, presta atenção, eu quero entender. Então, pra isso, eu tô te perguntando pra conquistar esse negócio.
Ah, merda!
Justo, justo. E tu, Aurim, já que tá julgando a frase do troca, eu também tava, mas eu quero saber.
Vou te falar, então. Vou te falar agora.
Conta, não, fala. Fala não, aí.
O que eu aprendi é... Tudo volta em dobro. Mas calma.
Ah.
Calma que é piada. Porque eu fui roubado anos depois. Roubaram meu celular.
Ó. Oh.
Eu fui roubado.
Roubaram os gels grátis que tu tinha no bolso também.
Eu acho que na justiça divina eu tô...
Tá devendo.
Tá me dá aqui, meu.
Não. Tô me devendo.
Tem saldo? Tem saldo aí que tu...
Tô me devendo.
Pode roubar ainda, é isso?
Não, brincadeira.
Roubar ainda um pouquinho.
Brincadeira.
O Aurinho anotou numa caderneta qual foi o preço do celular e qual era o preço das balas pra pegar a diferença em roubo.
1,50 as balas.
Tem mais 7 moedas de prata pra roubar. Roubar de alguém.
Ele vai pegar a diferença em roubos a partir de agora.
Uhum. Não, mas não é isso, não é isso. A minha lição é que eu entendi que quando o ser humano anda em grupos, ele se torna outra coisa.
Ah!
O senhor das moscas.
Quê? Ele se torna o senhor das moscas.
Isso aí que você disse é tudo burrice.
Sim, o senhor das moscas.
Ah, eu não li o livro.
Ah, agora que eu entendi o que o Tro tava falando. Cara, mas isso é bem real, cara. O comportamento que a gente tem quando... Até você pode fazer uma autoavaliação ali.
Não, já fiz.
Quando você tá só você e... Não, mas pode fazer outra aí que eu vou falar.
Não precisa.
Quando tá você e um amigo seu, você é um Aurim. E quando tá você em um grupo, você é outra pessoa.
É o negócio do alfa, né?
É, começa a ter conflito de ego, começa a ter um que é ser mais legal que o outro pra chamar mais atenção, começa a ter uma competição.
Paquera.
Ai, pai, para!
Que não existe quando tá...
Eu não tenho isso.
Aí cada um seus feitiços.
Tem paquera.
Aurim, se você não tem, é pior, porque daí, na verdade, você nem consegue perceber que você tem, porque todo mundo tem isso, cara.
Eu tenho certeza que eu não tenho.
Eu sou sinistro.
Isso é pior.
O Aurim percebe tudo.
É, eu percebo. Eu leio as pessoas, é meu ditado. Ah, agora quebrei você.
Ah, só me parece que tu não consegue fazer uma auto-reflexão em cima disso, cara. Muito triste. Fico triste, Aurim, fico triste por isso.
Não, já fiz várias já e cheguei nessa conclusão.
Ah, tá, o homem é espelho agora, é só reflexão isso.
E o Bron, o que ficou retido nesse coraçãozinho aí?
A frase é muito simples. É melhor uma pedra no caminho do que duas nos rins.
É verdade.
Perfeito. O que tem a ver, meu? Pedra nos rins com cinamomo no vidro do carro.
O que quer dizer isso? Quer dizer que, quando eu era infantil, eu acabei arremessando, né? Um projétil ali contra o ônibus. E futuramente, o que aconteceu? Eu tropecei nesse mesmo objeto, anos depois, e acabei me machucando com isso.
Tu tropeçou num ônibus.
Ei, mas é burro!
O mesmo ônibus, 776, Nova Iguaçu.
Ah, saudades da infância. A vida adulta é boa, mas tinha tanta coisa legal quando éramos infantis. E eu aqui recordando dessa conversa que tivemos sobre quando fomos maldosos nessa época, fiquei pensando em quando eu também fui bom coração. Mas sim, tem crianças complicadas mesmo. Se aproveitando da sua inocência e condicionamento físico pra tomar vantagem e correr... Peraí, do que eu tô falando? Da vez em que o nosso grupo foi roubado por um pirralho da cidade. Naquela tarde, andávamos pelas ruas do comércio da cidade de Podquest. A ferreira numa esquina martelando na bigorna, um anunciante de poções milagrosas numa banquinha na praça, um querido senhor vendendo seus pãezinhos fresquinhos, tudo tranquilo. Foi quando um garoto de aparentemente uns 10 anos de idade nos abordou dizendo que estava perdido de seus pais e precisava de ajuda para encontrá-los. Solidário, nosso grupo andou pelas ruas com o garotinho. Em um determinado momento, olhei para o Bron e percebi que ele estava encarando o pequeno, meio desconfiado. Aurim encarava ele apenas por a criança parecer um pouco mais alta que ele. E Tiamat o segurava na mão, como se fosse um papai draconato. Mas logo mais à frente, em ruas apertadas e movimentadas, perdemos o garoto de vista.
Ué, cadê o garoto? Sumiu!
Na mesma hora que nosso grupo começou a procurá-lo, peguei a minha viola e tentei dar uma energia para essa ação solidária.
Cadê esse garoto que a gente ajudou? Acho que o perdemos porque não o cuidou. Notei que o meu bolso mais leve ficou. Avisto lá na frente, ele disparou. Oh não, ele nos roubou, garoto.
Mais um episódio chega ao fim. Esperamos que tenha sido uma ótima aventura. Se você quiser descobrir mais sobre o grupo, é só entrar nos links na descrição do episódio. Foi muito bom ter sua companhia até aqui, mas agora o Bardo se despede. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!